Como foi suscitada aqui uma questão que pode até ter uma transmissão entre nós, vale a pena dizer. A reunião que houve da última vez, o Dr. Mário Magalhães colocou a questão, e bem, convém um esclarecimento. Eu não estive na reunião da comissão que deliberou isso, mas a comissão deliberou democraticamente, naturalmente, não tenho dúvidas disso. A comissão deliberou que nós receberíamos os representantes de Moçambique às 15h30, seriam recebidos pela mesa e pelos coordenadores, porque eles queriam, sobretudo, formular questões de natureza técnica quanto ao funcionamento da Assembleia, que comissões tinham, como tinham, perguntas de natureza técnica, onde bastava um coordenador ou os membros da mesa para responder a isso. E essa reunião teve lugar a partir das 15h30. A partir das 16h30 tinha lugar a reunião geral da comissão, à qual afluíram naturalmente os restantes membros da comissão que não estavam na parte inicial. Houve aqui eventualmente uma confusão, digamos, organizacional, porque já cá estavam uns da reunião anterior, que tinham uma temática diversa, e depois juntaram-se os outros para uma temática distinta, e foi o que aconteceu. Esta forma de organização, e depois a reunião teve o seu tempo normal, que era ouvir a doutora Ana Paula Laborinho, à qual eles inicialmente tinham vontade de assistir, mas depois disseram-nos que estavam muito cansados e preferiam não assistir essa parte da reunião. Portanto, toda esta organização foi acertada pela nossa comissão, é uma decisão da comissão, da qual a reunião eu faltei, como os três deputados estavam, mas foi dirigida pelo doutor Lino Ramos, e foi assim que se fez. E pronto, a reunião correu desta forma por uma deliberação coletiva da comissão. Alguns dos seus deputados colocam que houve aqui dificuldades de funcionamento, admito. Agora foi uma decisão coletiva e assim aconteceu. A comissão, a Assembleia, os representantes da Assembleia da República de Moçambique tiveram reuniões depois autónomas com a Associação de Amizade de Portugal-Moçambique, ao que sei, e com a Associação de Amizade de Portugal e Cooperação e Desenvolvimento. E depois tiveram um almoço, um jantar, que foi oferecido pela Comissão, pelos membros da direção e pelos coordenadores. A hipótese que inicialmente tínhamos é que iriam todos os membros da comissão que quisessem, pela ausência de meios, que quisessem pagar. Essa questão não foi posta na comissão, porque foi considerado não a pôr na comissão. Eu não estive a presidir essa reunião, foi considerado. Portanto, a situação que temos é esta. O diálogo que houve com a comissão foi ótimo. Todas as condições, eles ficaram muito satisfeitos, cumpriram a sua função, estavam muito satisfeitos com tudo o que se passou. Se houve omissões do funcionamento da comissão, temos que as corrigir, sendo certo que eles foram decididos colegialmente. E eu estou tanto mais à vontade ao fazer esta afirmação, como eu próprio não estive na elaboração dessas decisões porque faltei por motivos justificados, que são públicos, não é?
Sr. Presidente, se permitisse, duas questões. Em primeiro lugar, não está em causa a legitimidade, está em causa, enfim, o desconhecimento e, enfim. A segunda questão tem a ver com o facto de a agenda da Comissão. E num dos e-mails vinha a agenda diferente do costume, incluindo algumas atividades do Sr. Presidente, a recepção, salvo erro, até ao Presidente do Cazaquistão, foi numa dessas semanas. E notei, noto que nas outras semanas, que não vem essa informação tão completa. E eu acho que era importante nós tomarmos conhecimento da generalidade das ações, das atividades da Comissão, independentemente de não ser, e se me permite essa questão, não sei se é possível, independentemente de nós não ser a Comissão no seu todo, mesmo quando seja o seu Presidente a representar ou a Conferência, os coordenadores. Porquê? Para nós termos uma noção da atividade da Comissão, até porque pode acontecer em alguns casos, que seja uma ou outra área onde possamos ter algum interesse específico, como terão muitas das vezes os nossos seus deputados mais ligados a essas áreas da imigração, ou outros especificamente, Sei, por exemplo, amanhã está cá do Panamá e, pronto, às vezes há um ou outro país que a gente tem uma afinidade, ou porque tem lá alguém conhecido, ou porque conhece o embaixador, ou etc. E, portanto, acompanhávamos melhor esse tema. Muito obrigado.
Muito obrigado. A sua doutora estava a mandar uma informação que, se os seus deputados permitem, ela poderia dar, que houve aqui um problema de natureza técnico, julgo eu, se fizesse favor.
Não, o computador de Zé Manel, que é quem elabora essa agenda e distribui, bem como o clipping de notícias, teve um problema com o envio de e-mails. Se tiverem reparado, durante um espaço de um tempo não foi distribuída nem essa agenda, nem o clipping noticioso, que só se retomou agora, porque teve que ser substituído o computador.
Senhores deputados, há uma nota que também convém ter presente. Eu recebo muito os seus embaixadores e, naturalmente, que toda a recepção dos embaixadores, os seus deputados, queiram estar presentes. O que tem acontecido às vezes é com muito gosto e muito interesse que, se tiverem interesse particular, eu cumpro essas funções, a maior parte das vezes sozinho, mas tenho todo o interesse, gosto e empenho, e é do interesse coletivo. Se quiserem acompanhar, o acompanhamento é excelentemente vindo, é muito bem-vindo, e tem acontecido, felizmente. Se os deputados estiverem de acordo, passávamos ao ponto da ordem de trabalhos. Esta chamada de atenção foi registada, tomaremos devida nota para melhorar sempre. Não há limites para o aperfeiçoamento do nosso funcionamento coletivo, como todos sabemos, e, portanto, temos... Nós temos aqui um ponto último, senhores deputados, que é o plano de atividades. Quanto ao plano de atividades, a minha sugestão era a seguinte. Quer da parte do PSD, quer recentemente da parte do PS, chegaram-nos propostas e sugestões para melhoria do plano de atividades. O que eu sugeria é que a mesa e a assessoria recolhessem esse plano de atividades, o trabalhassem naquilo que fosse necessário e, na próxima primeira reunião da Comissão, nós aprovaríamos esse plano de atividades, com os limites de tempo que temos, uma vez que temos que terminar dentro de 10 minutos, não temos condições para aprovar esse plano de atividades. Portanto, se os deputados estiverem de acordo com este procedimento, seguir-se-ia este procedimento. Alguma objeção? Sr. Deputado Paulo Pires, tem uma objeção, faz favor.
Não é nenhuma objeção, Sr. Presidente, é para dizer que concordamos com essa sua proposta, na medida em que nós, por um lado, apresentámos tardiamente as nossas propostas, muitas delas são coincidentes com aquilo que já estão nos planos de atividades, quer o anterior, quer aquele que foi agora também proposto pelo PSD, e eu acho que é necessário fazer um trabalho de integração de todas as propostas, e então depois ficarão a maturar durante o período de verão. Na primeira reunião elas serão aprovadas, eventualmente com outras participações ou com alguns ajustamentos. Eu parece-me que é o mais adequado, não vale a pena estarmos agora a discutir, até porque nem existe tempo.
Senhores deputados, há uma pequena dificuldade formal, que é: este plano tem que ser aprovado até ao fim da sessão legislativa. A sessão legislativa termina a 15, portanto, nós vamos ter a primeira reunião a 16. Portanto, se os deputados entenderem, dá-se como aprovado na generalidade e, portanto, a 16 aprova na especialidade, para fugirmos a esta dificuldade, que é formal em grande medida. Se estiverem de acordo, assim se fará e resolvemos esta dificuldade. Senhores deputados, passamos então a um ponto de informações. Não sei se há informações a prestar. Passamos a um ponto de... Nós enviaremos as informações que temos aqui, que é o calendário das reuniões em setembro. Há reuniões plenárias no dia 16, 17 e 18 de setembro e na primeira semana de outubro. Propõe-se reunião da Comissão nos dias 17 de setembro às 14h30. É uma proposta dos serviços que me parece que está, enfim, que está adequada. Se os deputados não tiverem objeções... Portanto, dia 17 de setembro, às 14h30, e no dia 1 de outubro, às 17 horas. Mas eu acho que é melhor deixarmos 17 de setembro, às 14h30, e depois logo marcaremos a próxima reunião. Portanto, primeira reunião da Comissão, 17 de setembro, às 14h30. Senhores deputados, à composição da delegação à Conferência Interparlamentar, 4 a 6 de setembro, a proposta é que seja integrada esta delegação por senhores deputados António Rodrigues e Paulo Pisco, respectivamente do PSD e PS. Senhores deputados, estamos ainda na solução da representação dos dois partidos, que é uma solução que cuja origem conhecemos e cujas dificuldades também são conhecidas. Senhores deputados, há um ponto 2, penso eu aqui, que é a fixação da redação final da lei que altera o Decreto-Lei 47 de 2013, 5 de Abril, apreciação parlamentar pedida pelo PCP-PS, como é? A redação final ainda não foi enviada, será enviada amanhã aos coordenadores para os seus deputados verem esta redação final. Ela ainda não existe, portanto não estamos em condições de fixar esta redação final. Se os deputados não tiverem objeção, a redação final ficará, porque se tiverem objeção nós temos de fazer uma reunião. Não foi enviada. Os serviços não enviaram, não é da nossa responsabilidade. Os senhores deputados, se estiverem de acordo, será enviada amanhã aos coordenadores. Se não houver objeção nenhuma, dá-se como aprovada. Enfim, eu creio que formalmente teria que ser aprovada aqui, não é? Agora, os senhores... É a redação final, senhores deputados. A redação final, todos sabem o que é. Portanto, é aceitarmos a redação final. Os senhores deputados, eu enviarei a todos os coordenadores. Se nenhum dos coordenadores objetar quanto à redação final, eu direi que nada a opor. Se objetar, tenho que fazer uma reunião. Ou em... Faz favor.
A única objeção que pode haver numa relação final é algum grupo parlamentar considerar que alguma alteração logística configura uma alteração substancial do diploma, coisa que, francamente, claro. não antevejo, nem antecipo.
Uma
nem...
simples objeção de uma vírgula pode levantar a não
uma vírgula pode configurar, como bem sabemos, de resto,
pode configurar uma alteração substancial. E é por isso que eu estava com alguma ironia a levantar a questão, mas pode haver a objeção de fundo. Uma vírgula ou até um zero, vejam lá, senhores deputados. Depende do sítio onde está o zero. Portanto, senhores deputados, vamos entender que está tudo certo... E confiamos que não haverá problemas. Senhores deputados, distribuição de iniciativa proposta à resolução 65/12, cabe ao PCP, nada a opor. Proposta de resolução 66/12, cabe ao Bloco de Esquerda. Apreciação do relatório da petição pela libertação de Ásia Bibi, do deputado relator João Ramos, do PCP. Senhor deputado, fará o favor de... com o espírito de síntese que o caracteriza, nos dar nota desta sua apreciação.
Com certeza, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta petição, como o Sr. Presidente disse, pela libertação de Ásia Bibi, deu entrada a 25 de maio de 2012, tem 285 peticionários. Através desta petição, estes peticionários, conforme é especificado no assunto, pretendiam que a Assembleia da República pudesse intervir junto às autoridades paquistanesas no sentido da libertação da cidadã paquistanesa Ásia Bibi, que tinha sido detida no âmbito de um... e acusada de blasfémia no âmbito de confrontos com mulheres muçulmanas e que depois sofreu agressões por parte de alguns homens. No contexto desta petição, solicitámos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros informação sobre a matéria que não respondeu. Apesar das audições não serem obrigatórias, disponibilizámos para ouvir os peticionários, conforme está escrito no relatório. O primeiro peticionário vive em França e foi... a boa vontade que o impeliu para esta petição, dizendo que achava que tinha que fazer alguma coisa e por isso avançou com a petição, mas neste contexto não foram ouvidos os peticionários. Relativamente à opinião do relator, que não será votada, mas que não quis deixar de colocar, quanto a mim, estas questões da intolerância religiosa têm tudo a ver com as questões de fanatismo religioso, as questões de imperialismo, muitas vezes até promovidas para justificar intervenções militares, controlos económicos, perdão, embargos económicos, no sentido, tudo no sentido de quer de controlar recursos, quer até de parar processos de emancipação dos povos. Estes fomentos de fundamentalismo religiosos estão muitas vezes demandados também com a criação de alguns ditadores que depois, e curiosamente, e isto também ajuda a fundamentar aquilo que é a minha opinião, muitas vezes, dos países islâmicos aliados do imperialismo norte-americano é que surgem os terroristas e os problemas que mais dores de cabeça têm dado a esse imperialismo. Em termos de conclusão, é a síntese do que disse. Em termos de pareceres, propõe-se que a petição seja arquivada e que seja dado conhecimento deste relatório aos peticionários, à Sra. Presidente da Assembleia da República e ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os senhores deputados querem pronunciar-se sobre isto. Sra. Deputada Mónica Ferro, faz favor.
Sr. Presidente, é apenas para agradecer o trabalho do Sr. Deputado João Ramos e pelo que li no seu relatório, também encarou com alguma surpresa o facto de não ter havido mais possibilidade de inquirir mais profundamente no âmbito desta petição. Nomeadamente a indisponibilidade dos peticionários serem ouvidos e de darem mais informação. Contudo, não podia deixar de fazer esta intervenção para destacar o que o Sr. Deputado João Ramos disse agora e elenca no parecer, no relatório que faz, que é uma matéria que nos preocupa, a perseguição com base religiosa, que é uma matéria na qual, sob a forma de petições ou qualquer outra, devemos de estar continuamente atentas. Era apenas para destacar isso e agradecer ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco, pedia-lhe sim, o espírito de síntese também.
Muito rapidamente também, para concordar genericamente com aquilo que o Sr. Relator referiu relativamente ao conteúdo do relatório, não obstante, relativamente à matéria relacionada com a opinião, me parecer que estes fenómenos são bastante mais complexos do que aquela ligação entre o imperialismo e os fundamentalismos. Há de facto uma complexidade muito maior neste tipo de fenómenos. De qualquer forma, as questões relacionadas com a intolerância religiosa efetivamente deveriam merecer-nos a nossa maior atenção, porque eles condicionam muito as sociedades atuais e têm sempre repercussões em termos globais, como nós temos estado a ver por todas as coisas que têm acontecido, dos Estados Unidos à Europa, em África, no continente africano, temos visto manifestações de intolerância religiosa que, de facto, deve merecer a nossa atenção e que nos debrucemos verdadeiramente com ela. Portanto, é pena que não haja a possibilidade de haver um aprofundamento desta questão, porque isto serviria também como alerta. Quanto ao resto, eu concordo com a conclusão que o senhor...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se o Sr. Deputado, o relator, queira dizer alguma coisa, pedia-lhe também o esforço de síntese.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Eu julgo que esta petição e este relatório não espelha aquilo que deve ser a nossa preocupação relativamente a estas matérias, uma vez que, desde logo, os peticionários não quiseram avançar mais em termos de matéria e, por isso, entendi que também não devia ser o relator a puxar por esta questão, não tendo esta disponibilidade os peticionários. Depois, o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, que também não respondeu relativamente a esta matéria. E depois, acima de tudo, porque não há forma da Assembleia da República pressionar as autoridades paquistanesas para a resolução do problema, contudo fica registado este problema e é remetido ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, que, se assim o entender, no âmbito das suas relações, poderá tomar medidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, agradeço o seu trabalho e eu acho que esta fórmula remissiva é muito importante, porque a Comissão tem que estar atenta aos problemas da liberdade religiosa, aos problemas da tolerância e da liberdade de consciência, é um dos pontos importantes desta Comissão, e o facto de termos tratado esta petição sem a solução do simples caribar para arquivamento, é importante, esta dimensão remissiva para o Ministério dos Estrangeiros é importante. Eu queria relevar e agradecer-lhe isso, em nome da Comissão, estou certo, estamos identificados quanto a este ponto. A petição tem que ser votada, presumo que há voto favorável de todos os deputados quanto a este parecer elaborado e esta petição elaborada pelo seu deputado. Portanto, está aprovado por unanimidade, presumo. Temos ainda um ponto singelo, que é a aprovação da ata número 101, que os seus deputados, estou certo, leram com maior atenção e minúcia e que, não tendo havido reservas, está aceite e assente e os nossos trabalhos estão encerrados. Muito obrigado.